Senhoras e senhores, muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária nesta manhã de terça-feira, dia 21 de junho de 2022. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vice-presidente, vereador Domingos Paula, que faça aferição de quórum.
Bom dia a todos. Vereador Professor Marcos, vereador Jean Carlos, vereador Hamilton, vereador Frederico Godoy, vereador I. Rosa, vereadora Thaís Souza, vereador João Feitosa, vereador André Rezende, vereador Domingos Paula de Souza e vereador presidente Leandro Ribeiro. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vice-presidente, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito à vereadora Thaís Souza que faça a leitura do texto bíblico.
Não dei aos cães as coisas santas, nem atirei vossas pérolas aos porcos, para que eles não alpisem com os pés, e voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. E são poucos os que o encontram. Mateus 7, 6, 12 e 14.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Na sequência, solicito a primeira secretária, a vereadora Andréa Rezende, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 20 dias do mês de junho de 2022, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presença do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Andréa Rezende, Domingos Paula de Souza, Cleide Lara e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes, constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Usou a palavra Andréa Rezende. A sessão foi suspensa para a entrega de moção de aplauso ao comando do 28º Batalhão da Polícia Militar pela operação pela prisão de criminoso que agia na zona rural há mais de 4 anos, por iniciativa da vereadora Andréa Rezende. Usou também a palavra o cabo Fred Caixeta. Grandes expedientes. Usaram a palavra Luzimar Silva, Domingos Paula de Souza, João Feitosa, João da Luz, Eli Rosa, Jackson Charles. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes. Constatado o quórum suficiente, usaram a palavra pela ordem. Andréa Rezende, Luzimar Silva, João da Luz, Hamilton Spindler, Policial Federal Swender, Hélio Araújo, Jean Carlos, Cabo Fred Caixeta. Houve votação de projetos. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 90 de 2021, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, dispõe sobre a concessão de título de cidadão anapolino Valto Elias de Lima e dá outras providências. Aprovado por 19 votos favoráveis e unanimidades presentes. Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 177 de 2022, de autoria do vereador Hamilton Spindler, altera a lei 2459, de 5 de maio de 1997, para incluir o hino de Goiás, hino da bandeira nacional e hino da independência do Brasil, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de resolução 41 de 2022, de autoria do vereador Jackson Charles, dispõe sobre o acesso de pessoa portando arma nas instalações da Câmara Municipal, deferido pedido de vista ao vereador Domingos Paula de Souza. Projeto de resolução número 69 de 2022, de autoria da mesa diretora, institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara de Anápolis, deferido pedido de vista ao vereador policial federal Swender. Houve votações de moções, indicações e requerimentos. Comunicações. Usaram a palavra Luzimar Silva, policial federal Swender, João Feitosa, Jean Carlos, Eli Rosa e Leandro Ribeiro. Sem nada mais a se tratar, declarou encerrada a sessão e convocou outro para o dia 21 em horário regimental. Projetos. Projeto de lei ordinária número 100 de 2022, de autoria do prefeito municipal, revoga a lei municipal 2702, de 15 de setembro de 2000, e dispõe sobre a doação de área pública de terreno ao Estado de Goiás para a construção do Colégio Estadual Professora Helena Nasser. Projeto de lei ordinária número 101 de 2022, de autoria do vereador Frederico Godoy, institui a lei resignificando Daniel. Inclui no calendário oficial de eventos do município a semana de sensibilização e apoio a famílias enlutadas e dá outras providências. Correspondências. Gabinete da vereadora Cleide Hilário justifica sua ausência na sessão por motivo de agenda externa. Sem mais projetos, correspondências. Devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Cumprimentando os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através da WebTV. Sejam todos bem-vindos à presente sessão. Estamos recebendo aqui em plenário Newton Pereira, âncora da Rádio Imprensa, como sempre acompanhando as nossas sessões aqui em loco. Também recebendo aqui o senhor Wellington de Melo Lima, diretor do Centro Educacional Meta, acompanhado da sua esposa Letícia Lima, Carmen Lúcia, Marcilene Andrade, colaboradoras do diretor do Centro Educacional Meta, colaboradoras do Meta, curso Meta. Certamente receberão homenagem de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, aprovado por unanimidade dos presentes. Sendo assim, já convido o primeiro orador inscrito no espaço pequeno expediente, professor Marcos Carvalho.
Bom dia, presidente. Bom dia, mesa, nobres pares, imprensa aqui presente. Mas quero cumprimentar especialmente os ouvintes que nos acompanham pela Rádio Manchester. Hoje, uma atividade diferente, onde a gente entrega uma moção de aplauso pelos 30 anos do curso Meta em Anápolis. Essa moção homenageia essa instituição, mas também homenageia todos e todas que atuam no serviço público, municipal, estadual e federal. E ela flerta ainda com o sonho de pessoas, de estudantes que desejam ingressar no serviço público. O Meta, durante 3 décadas, tem se dedicado a formar pessoas, a preparar, a qualificar para que os nossos anapolinos se destaquem nos concursos municipais, estaduais e federais, na área militar, policial e educacional. Então, nada mais justo que, ao completar 30 anos, essa casa premie, parabenize uma instituição que gera emprego e renda, que qualifica a população e que engrandece a cidade de Anápolis. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador professor Marcos Carvalho. Já solicito Vossa Excelência que fique aqui à frente para recepcionar o homenageado, senhor Wellington de Melo Lima, diretor do Centro Educacional Curso Meta, por gentileza. Convidar também todos os colaboradores, a esposa Letícia Lima, Carmen Lúcia e Narcilene Andrade. Por gentileza, também convidando os vereadores que possam vir aqui para participar desse momento, suspendendo a sessão por até 3 minutos.
Câmara Municipal de Anápolis confere moção de aplauso por iniciativa do vereador professor Marcos ao Meta Centro Educacional, em comemoração aos 30 anos de fundação dessa instituição educacional, homenagem oficializada pela moção de aplauso número 001 de 2022, aprovada no dia 7 de junho de 2022. Anápolis, 21 de junho de 2022.
Eu gostaria de agradecer aqui a pessoa do professor Marcos Carvalho, a todos da Câmara Municipal de Anápolis, aqui fazendo referência ao presidente, o Leandrinho, nosso amigo e presidente da Câmara também. É um grande prazer e satisfação essa lembrança, né, da Câmara, da cidade de Anápolis, pelos 30 anos que o Meta está completando. Ao longo dessas 3 décadas, nós contamos aí com mais de 5 mil pessoas aprovadas em concurso público e centenas aí de pessoas que tiveram uma boa nota no Enem, num pré-vestibular, e hoje alcançaram a sua profissão desejada. Trabalhamos pautados em cima do respeito, da disciplina e da procura e da busca da melhor educação a todos que fazem parte dessa nobre instituição. Graças a Deus, ao nosso bom Deus, nós estamos completando 30 anos, renovando nossas ações, renovando nossas atividades e com mais muitos anos de vida aí pela frente para somar com a nossa cidade de Anápolis, porque o curso Meta é uma empresa 100% anapolina e assim será até o findar dessa empresa. Muito obrigado, professor Marcos Carvalho, muito obrigado a todos da Câmara Municipal. É uma honra nós estarmos aqui e queremos continuar contribuindo com a Câmara Municipal e com a cidade de Anápolis.
Obrigado, né? Senhoras e senhores, reiniciando a presente sessão, não havendo mais inscritos no espaço, vereadora Thaís Souza, correligionária do Progressistas, tinha feito a sua inscrição e estava passando em branco aqui, Thaís, desculpa.
Bom dia, senhor presidente dessa Casa de Leis, bom dia, nobres colegas, bom dia, ouvintes da Rádio Manchester, bom dia, imprensa que nos acompanham. O que me traz aqui nessa manhã, senhor presidente, é que, na verdade, nós estamos findando esse primeiro semestre do ano de 2022 e eu vim aqui fazer uma prestação de contas. Quem acompanha o nosso mandato sabe que nós somos lutadoras por políticas públicas eficientes que atendam os animais. E com o retorno do nosso projeto Castra Móvel, esse ano de 2022, conforme dados da Vigilância Sanitária, nós já tivemos mais de 350 animais castrados. O que, que isso representa? Representa cientificamente comprovado um grande ganho para a saúde pública. E eu gosto sempre de acompanhar, senhor presidente, porque eu acho que cada vez nós temos que aperfeiçoar, nós temos que estar perto para ver o que nós podemos somar com a administração. E, na verdade, eu destinei 100% das minhas emendas impositivas esse ano para a causa animal, porque, segundo a OMS, vereador Fred Cacheta, dados mostram que a cada R$1 investido em controle populacional de animais, economiza-se R$27 em saúde pública. É mais barato prevenir do que remediar. Por exemplo, nós temos casos graves de leishmaniose, perto da gente aqui, em regiões como Corumbá, Pirinópolis. Então, nós sabemos o quanto é importante estar investindo em saúde pública. E há 15 dias atrás, eu estive com os engenheiros da prefeitura, com o pessoal do setor de geoprocessamento, visitando algumas áreas onde será implantada a nossa primeira UPA animal do estado de Goiás. E as áreas ali mais propícias que nós encontramos foi no bairro Flor de Lis, em questão de viabilidade, em questão de acessibilidade e de metragem também. E uma boa notícia, senhor presidente, aos moradores ali do condomínio residencial do servidor, é que o prefeito Roberto Naves quer retirar ali o centro de zoonose, aqueles animais que permanecem ali, e levar para esse novo local fazendo um complexo. Né, para que possamos tirar esses animais ali, que hoje a gente sabe que causam perturbação de sossego público. Então, são animais de relevante para a saúde pública, animais encaminhados pelo Ministério Público, pelo bombeiro, pela polícia, que permanecem ali. Então, a ideia do prefeito é retirar esses animais, fazer um grande complexo ali e atender essas demandas que nós temos, que têm crescido cada dia mais. E, na verdade, o nosso mandato é um mandato de transparência, de resultado, de dedicação. Nós estamos lutando a cada dia para avançar mais com ações propositivas de resultado. Então, nós vamos continuar trabalhando, nós vamos continuar lutando e, com certeza, vereador Fred Cacheta, colhendo frutos das coisas propositivas que nós trouxemos nessa casa, que tem condições de serem feitas e que nós estamos lutando cada dia mais, que nós temos aí como parceiro o deputado federal Major Vitor Hugo, que destinou mais de 1 milhão e 350 mil para essa obra. Então, com certeza, é um trabalho com seriedade, com responsabilidade, que tem credibilidade e respaldo. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Ainda no espaço do pequeno expediente, convido o próximo orador, o vereador Reamilton Espíndola.
Bom dia, senhoras e senhores. Cumprimentar aqui o nosso presidente, vereador Leandro Ribeiro, cumprimentando a todos os outros aqui na pessoa do vereador Hélio Araújo. Cumprimentar também aqui aos jornalistas, cumprimentando o jornalista Pastor e doutor Evaristo Pereira. Também cumprimentar aqui a todos os ouvintes que nos acompanhem aí na Rádio Manchester, nas redes sociais, TV Câmara pelo YouTube. Bom, o que me traz nessa manhã, de fato, é agradecer à secretária de Educação por ter sempre nos atendido e buscado aí um olhar específico quanto aos cuidadores, tendo em vista que a necessidade é muito maior que apenas os cuidados das crianças PCD dentro das unidades escolares. Hoje nós temos aí um chamamento que aconteceu por 3 etapas e com mais de 200 cuidadores do nosso município. E falando de cuidador, ou AT, acompanhante terapêutico, ou profissional especializado, conforme a Lei 12.764, o artigo 2º e o artigo 3º para os autistas, é garantido a inclusão, conforme o artigo 2º, nas classes regulares desse autista. E em Anápolis não tem sido diferente. As escolas de iniciativa privada têm tido essa abertura porque é garantido por lei e não é uma lei do município, é uma lei federal. A lei Berenice Piana, que é a nossa mentora, minha amiga, né, a Berenice Piana, que por causa e por conta do filho, o Dayan, que já é um jovem adulto autista, lutou para que em 2012 pudesse o autista ser reconhecido como deficiente. E a Berenice Piana leva a lei com o nome dela, no qual eu tive a oportunidade de participar do Reunida. Ela era a nossa mentora, que é a rede nacional e internacional em defesa dos autistas, no qual eu estive conselheiro. Então, essa lei garante o direito da inclusão na classe regular e o direito das pessoas com autismo ter ali um profissional especializado. Infelizmente, recebi algumas denúncias que em Anápolis, algumas escolas não, da iniciativa privada não estão tendo esse profissional. E eu tenho feito aqui um compromisso, inclusive vou usar só o nome da aluna, Manuela, né, que a mãe veio conversar comigo, disse que na escola está querendo cobrar um adicional para que possa colocar esse profissional. Então, só alertando a escola, não vou usar o nome, porque estamos com a conversa em off, mas quero só alertar que está ferindo a legislação quanto a esse adicional para esse profissional, para esse aluno. Estamos em uma conversa, já há um posicionamento da escola, inclusive o proprietário da escola é funcionário público também, né, e eu quero aqui trazer esse alerta para que nós possamos entrar num censo e fazer cumprir o que há, né, na legalidade, dentro do que há na legislatura federal. E falando em cuidadores, eu quero aqui chamar a atenção, já agradeci aqui a nossa secretária Elisânia, né, pelo apoio, né, e pelo cuidado que ela tem com a comunidade das pessoas com deficiência, os autistas, e até encaminhei para a pasta algumas reclamações de alguns cuidadores, que esses que foram lotados até hoje, já se passou um mês e até hoje eles ainda não receberam o pagamento. E alguns deles estão passando por dificuldades financeiras e até faltando alimentos dentro da casa. Então, o cuidador das pessoas com deficiência, as crianças, hoje em Anápolis estão precisando de cuidados. Então, eu quero aqui uma resposta da Secretaria de Educação quanto a esse atraso desse pagamento do salário de mais de 200 cuidadores do nosso município, tendo em vista que recebi várias pessoas pontuando: ô, vereador, o que está acontecendo? Eu encaminhei um documento oficial para ela e tentei uma ligação, infelizmente não consegui essa resposta. Então, eu evoco aqui essa resposta para os cuidadores de crianças especiais, crianças com necessidades PCD no nosso município, para que possa ter aí o respaldo monetário para que possa cumprir com as suas obrigatoriedades. E eu gostaria dessa resposta para encaminhar para essa comunidade com mais de 200 cuidadores do nosso município que estão sem receber o seu salário. Então, fica aqui a nossa evolutiva para a Secretaria de Educação, esperando aqui essa resposta.
Obrigado, vereador Hamilton Espíndola. Agora sim, encerramos o pequeno expediente, abrimos o grande expediente, já convidando o primeiro orador inscrito, vereador Eli Rosa.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, colegas dessa casa, bom dia, imprensa e todos aqui que se encontram. Bom dia também a todos que nos veem e nos ouvem essa manhã, senhor presidente. Presidente, o que me traz aqui é repercutir a situação da saúde no nosso país. Nós estamos vivendo aí uma corrida... corrida acelerada em busca da desospitalização, mas nós precisamos entender, senhor presidente, que esses governos federais, principalmente do passado, empreenderam nessa situação de desospitalizar as pessoas, tirando dela esse direito líquido e certo que é o acesso aos hospitais, acesso aos laboratórios, acesso às clínicas, e colocam essas pessoas, muitas vezes, à espera, pessoas que não estão numa situação de gravidade, mas ficam à espera até tornarem pacientes graves e, muitas vezes, sem possibilidade de ter tratamento que reverta o quadro, senhor presidente. Então, alguns anos fora dessa casa e agora retornando, é muito grande a procura das pessoas... em relação a essa situação, senhor presidente. E eu gostaria, inclusive, de dizer para as famílias que nós não podemos aceitar mais essa situação. Os hospitais que tratavam as pessoas de doenças psicológicas, emocionais, fecharam todos nesse país, senhor presidente. E é impossível imaginar que esses pacientes sararam. Esses pacientes aumentaram o seu volume e aumentaram, inclusive... A gravidade dessas doenças, senhor presidente. Nós estamos vendo em Alexânia, por exemplo, duas pessoas numa semana só foram mortas por si próprio, ou seja, cometeram suicídio. Aqui em Anápolis, nós estamos aqui com uma pessoa de destaque, uma pessoa jovem, que com certeza absoluta, se tivesse tido cuidado do Estado nesse aspecto, tivesse a acessibilidade. E principalmente, senhor presidente, vindo do Ministério da Saúde, o disciplinamento, a orientação para que as pessoas que estiverem num quadro de ansiedade, que nosso país hoje tem quase 10% das pessoas com ansiedade fora do limite, fora da curva. Sabemos nós que quase todos nós temos ansiedade, mas a ansiedade inclusive ela é dentro do seu limite e ela é bastante interessante e é positiva na nossa vida, porque ela nos promove cuidados conosco mesmo, nos promove inclusive o medo, e isso me faz com que nós possamos zelar da nossa integridade física e psicológica. Agora, a ansiedade fora da curva, senhor presidente, ela promove a doença física, ela promove ela se avança como doença psicológica e muitas vezes nós estamos vendo famílias ceifadas por esse processo do suicídio, por essa atitude suicida de membro da família.
Uma parte, vereador.
Sim, quem pediu a parte. Ok, da Luz.
Obrigado, vereador Lili Rosa. Quero parabenizar o senhor por essa fala. Nós enfrentamos, vereador, uma pandemia. Ficaram órfãos, ficaram viúvas, e além das pessoas que às vezes usam entorpecentes, pessoas que às vezes têm alguns problemas psicossomáticos e que precisa sim de um tratamento psicológico. O senhor está de parabéns. Nós, Anápolis, precisamos de dar atenção a essas pessoas. Estou com o senhor nessa bandeira aí, porque tem pessoas hoje que precisam de uma porta aberta, precisam de um tratamento com um psicólogo, de uma orientação, até uma psicanálise, e às vezes não está encontrando uma porta aberta. Então, quero manifestar apoio para essa proposta do senhor. Obrigado, devolvo a palavra.
É uma situação de extrema dificuldade. Nós já vivemos em Anápolis mais ou menos 15 a 17 hospitais abertos à disposição da população anapolina e região. Hoje nós temos tão somente uns 3 hospitais públicos, mais ou menos, à disposição dessa grande população de 1,2 milhão de pessoas que procuram os socorros aqui em Anápolis. E esses hospitais não prestam mais esse serviço. É muito simplista entender que as doenças diminuíram. Muito pelo contrário, elas aumentaram. Então, nós sabemos, por exemplo, que a Anápolis tem mais de 1.300 pacientes em quimioterapia e muitos deles sem esse apoio, a família sem esse apoio. Nós estamos vendo uma sociedade criada pelo ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse Estatuto da Criança e do Adolescente, senhor presidente, ele formou uma sociedade jovem, muito destemida, muito desgarrada da convivência, do respeito dos seus pais, seus avós, dos seus tutores. Então é uma sociedade que pensa que é herói, pensa que tudo pode e que nada eles devem, só tem o direito. E essa sociedade, senhor presidente, ela tem trazido uma situação catastrófica, situações catastróficas para suas famílias, uma vez que muitas vezes essa grande maioria desses pacientes que cometem suicídio dessas pessoas, são pessoas criadas pelo ECA, que muitas vezes tem um amor profundo com o pai, com a mãe, mas ele não tem a vivência, ele não tem a convivência para adquirir ali ou conquistar ali A afetividade familiar. Para mim, essa é a ferramenta mais importante para que as pessoas se amem, para que as pessoas amem a seus próximos. E com certeza absoluta nós teríamos uma sociedade mais feliz, uma sociedade mais, voltada para o princípio da manada, né? Nós somos mamíferos e mamíferos vivem a sua própria proteção através das manadas. E nós estamos desgarrados uns dos outros e isso tem trazido situações muitíssimo graves para a saúde mental, para a saúde física. Como estava dizendo, nós temos 10% de pessoas com ansiedade fora da curva e nós temos 6% de pessoas já com depressão. E é o país recordista mundialmente falando dessas duas situações, senhor presidente. Mas um outro assunto que me traz essa tribuna é reconhecer a importância de um prefeito educador, que é o nosso prefeito Roberto Naves. Eu pensava até, por ter entrado nessa casa como suplente, eu não teria aí a possibilidade de ter uma emenda impositiva que possibilitou, inclusive, carimbar essa verba, senhor presidente, para a reforma do colégio Pedro Ludovico, ali da Jaiara, que se encontra em situação deplorável. Então, eu, como colega de formação do nosso prefeito, quando se fala de educação, eu queria aqui parabenizar e agradecer de forma tremenda esse aceno e essa possibilidade de, como vereador que sou ou que estou, poder fazer um pouco para a minha educação, para a educação das nossas crianças aqui do nosso município, senhor presidente. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Obrigado, vereador Eli Rosa. Na sequência, convido o próximo orador, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Leandro. Cumprimentar a Vossa Excelência. Cumprimentar os vereadores aqui na mesa diretora, na pessoa da vereadora Andréia. Cumprimentar também as pessoas presentes no plenário, os internautas pelas redes sociais e os ouvintes da Rádio Manchester. Falar para o meu amigo Nilton Pereira que eu tenho muito carinho e que eu sou ouvinte assíduo do X da Questão. Eu estou à disposição para esclarecer o jabuti, viu? Mas o que me traz aqui é o seguinte: na vida, nós temos muitos desafios, certo? E quem não tem coragem, a melhor coisa que tem a fazer é não fazer o enfrentamento. É ficar em casa, escondido. É não ir para a batalha. E, inclusive, até pedi autorização para o vereador Domingos. O Domingos quis fazer uma aposta comigo que eu não teria mais de 10 mil votos. Se eu tiver mais de 10 mil votos, a aposta é 10 mil reais. Inclusive, eu pedi autorização para ele para poder fazer aqui uma abertura, né? Abertura ao público, né? Se eu podia deixar público essa proposta. Ele falou, pode deixar. E aí, agora eu estou analisando a proposta. O que ele quer fazer é o quê? Uma aposta de 10 mil reais que eu não passo de 10 mil votos. Mas eu quero dizer ao vereador Domingos que eu acredito na vitória. Eu acredito na vitória. Nós estamos plantando uma sementinha no coração dos anapolinos e essa sementinha está germinando e em breve ela vai virar uma grande árvore e vai dar bons frutos. Com certeza vai ser uma árvore frutífera e vai dar bons frutos. Eu aceito o desafio. O desafio foi colocado para mim ser um pré-candidato a deputado federal. E nós vamos sim mostrar para a sociedade anapolina as nossas ideias. Vou mostrar para a sociedade anapolina a minha história, desde quando minha mãe veio num pau de arara para a cidade de Anápolis. Ela estava grávida do João da Luz, faltava 2 meses para eu nascer. Nós vamos ter essa oportunidade de mostrar essa história para todos os anapolinos. Agora eu queria dizer para vocês o seguinte, deputado federal, presidente Leandro, deputado federal, ele pode destinar para a cidade, para as cidades, anualmente, 22 milhões de emendas impositivas, certo? O deputado estadual, ele pode destinar, através das emendas impositivas, 9 milhões por ano. E o vereador, por exemplo, o vereador de Anápolis, por exemplo, pode destinar com emenda impositiva, de acordo com o que está previsto na lei orgânica e no regimento, 81 mil reais. Uma proposta, vereador Jean Carlos, uma proposta é rever essa emenda impositiva do vereador de Anápolis. O vereador de Goiânia, por exemplo, ele pode destinar, através de emendas impositivas, 2 milhões e meio. 81 mil reais parece que soa importante, mas é um valor insignificativo para qualquer tipo de obra. Qualquer tipo de obra, você praticamente não faz nada. Então, uma proposta é alterar esse valor da emenda impositiva da cidade de Anápolis. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte, eu estou numa caminhada agora, construindo uma proposta no estado de Goiás. Claro que nós vamos emergir da cidade de Anápolis, prioritariamente. Mas qual que é a ideia? A ideia é, nós vamos estar visitando 30 cidades e a proposta que eu faço para os anapolinos é a seguinte, será proporcional. Por exemplo, são 22 milhões. A votação, ela será distribuída proporcional à votação que nós tivermos encontrados nos municípios que eu for votado. Então, eu queria deixar essa proposta, uma proposta para a cidade de Anápolis. Nós temos um compromisso, sim, de investir na cidade de Anápolis, trazer essas emendas impositivas e resolver muitas demandas. Muitas demandas podem ser resolvidas através desses recursos em parceria com o município. Quais são as demandas? A construção de praças, a construção de CMEIs, de creches, construção de arenas esportivas. Nós estamos vendo aí o prefeito entregando várias arenas esportivas. Esse valor do deputado federal pode ser uma emenda impositiva, pode ser um recurso para a construção dessas arenas. Então, esse valor ele serve para poder ajudar o município a resolver até o problema das galerias pluviais. Por exemplo, Anápolis tem um problema de alagamento muito grande. E nós dependemos de quê? De parcerias de deputados federais para trazer esses recursos para poder ajudar na construção dessas galerias pluviais. E acabar com o alagamento da cidade. Nós temos vários pontos na cidade hoje que tem alagamento, que as famílias vivem sufocadas quando está prestes a chegar uma chuva. Então, inclusive, até tem um projeto do vereador Jean Carlos, que eu quero aplaudir, vereador João Carlos, que é justamente isentar essas pessoas que vivem alagadas, isentar o IPTU. Então, tem propostas boas através desses recursos...
Uma parte.
Dos deputados federais, esses recursos, dessas emendas impositivas, que pode melhorar na construção e melhorar a qualidade de vida dos munícipes, dos moradores das cidades. Vereador Jean Carlos, por gentileza.
Obrigado, vereador João da Luz. Obrigado por relembrar essa pauta importante para a cidade. Faço votos que o senhor realmente tenha êxito no seu projeto e possa destinar, de fato, recursos importantes para essa cidade, sobretudo na questão da drenagem urbana, que nós vivenciamos aqui ano após ano, o agravamento das inundações às margens das ruas, o Osho Carvalho, a Marginal Ayrton Senna, a Mazelho Lima, e como disse o senhor, tenho lutado para que o município, pelo menos, amenize o prejuízo desses moradores através da isenção de IPTU. João, infelizmente isso não aconteceu ainda, ao contrário, tiveram agora um aumento, inclusive. Eu tenho uma situação ali que a pessoa não consegue alugar um imóvel, não consegue morar, e agora os andarilhos e vandos da região estão depredando o imóvel ainda. É complicado. E ainda veio mais caro o IPTU. Então, assim, eu faço aqui mais uma vez um clamor ao secretário Valdivino, pelo menos amenize o prejuízo desses moradores. Então, faço votos que o senhor tenha êxito, possa trabalhar no sentido de enviar recursos para o município, que construa um plano de drenagem urbana também eficiente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Eu estou vendo aí, por exemplo, muitos deputados sendo criticados porque eles não estão destinando de forma proporcional os recursos das emendas impositivas. Eu acho justo a crítica, merece sim a crítica. O cara tem uma votação enorme na cidade e na hora dele fazer o investimento e dar a contrapartida, ele não dá. Então eu acho que quem vai ser postulante, quem vai pleitear, tanto deputado estadual como deputado federal, tem que analisar essa possibilidade. Inclusive até o vereador Leandro Ribeiro, que está postulando a cadeira de deputado federal, vereador Leandro. Eu acredito que nós temos que ter esse compromisso com a cidade. Eu tenho visto a sua proposta e você tem se apresentado com esse compromisso de trazer, né, de forma proporcional, que nós não podemos fechar, por exemplo, tipo o seguinte, eu tive 100% da votação na cidade de Anápolis, então você vai ter que trazer 100% para a cidade de Anápolis. Agora, você tem votos em outras cidades, é claro que você tem que dar um reconhecimento, que tem que dar contrapartida. Porque o deputado estadual, ele é um deputado que representa o Estado. E o deputado federal também representa o Estado. É claro que tem que obedecer uma proporcionalidade e dar a contrapartida. Eu acredito que o Leandro, sendo deputado, ele vai fazer isso também. Então são essas as minhas colocações para os nossos moradores da cidade de Anápolis. E nós estamos, sim, plantando uma sementinha no coração dos habitantes, dos moradores da cidade de Anápolis, e o compromisso de representar essa população na Câmara Federal. Tem esse compromisso de levantar em defesa do cidadão. Nós vamos apoiar pautas importantes, que é sim relacionado à família, que é sim relacionado à pátria, à vida, à liberdade, mas nós vamos defender primeiramente os interesses do cidadão naquela Casa Federal. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Sucesso também nesse projeto de Vossa Excelência, também como pré-candidato a deputado federal. Acho que a cidade de Anápolis está se politizando cada dia mais e vai observar aí os candidatos do município. Na sequência, convido o primeiro orador, o vereador Hélio Araújo, que irá dividir o seu tempo para até 5 minutos.
Bom dia, presidente. Bom dia aos nobres vereadores, a toda a imprensa aqui presente, aos ouvintes da Rádio Manchester, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, meu bom dia. O que me traz nessa manhã hoje, presidente? Nós, amanhã, estaremos fazendo uma audiência pública referente ao concurso público das redes estaduais do Estado de Goiás. Na semana passada, eu recebi, há cerca de uns 15 dias atrás, alguns professores da rede estadual, de Goiânia, de Anápolis, do estado de Goiás, trazendo para mim, ao nosso gabinete, o diagnóstico, falando da questão do déficit hoje que tem no estado de Goiás, de mais de 16 mil profissionais, que são os professores da rede estadual, que estão sendo ocupados por cargos referente a contratos terceirizados. Aqueles que me conhecem sabem que desde o princípio, meu primeiro dia de mandato foi destinar toda a emenda impositiva que tenho do gabinete como vereador ao município de Anápolis, aos professores, aos colégios, para o quê? Para a implementação e para a qualificação melhor dos alunos do município de Anápolis. Quero até deixar aqui meu agradecimento à nossa secretária Isana pelo belo trabalho que faz na rede municipal de Anápolis, diferente do estado de Goiás. Nós vemos aí a contradição. O município faz um excelente trabalho no ensino, na qualificação dos professores, na qualificação do ensino de todos os alunos do município de Anápolis. E é diferente do estado de Goiás. Nós, no estado de Goiás, para você ter ideia hoje, Lizê, são mais de 16 mil profissionais que esperam o contrato, que são a cargos ocupados geralmente por professores temporários. Isso reflete diretamente no ensino e na qualificação dos alunos. O que a gente tem visto hoje nas escolas municipais, nas escolas estaduais, a falta de professores, a falta de funcionários no administrativo, devido à falta de qualificação, não é a falta de qualificação, é a falta de professores e profissionais ali naquela área, que são ocupados por serviços terceirizados, professores temporários, que poderiam ser contratados através de concurso. Essa é a dificuldade hoje dos professores que a gente recebe, e com isso aí recebi os professores que estão pleiteando esse concurso público, com esse déficit de mais de 16 mil profissionais, e recebi uma conjuntura, até dizer que foi bem elaborado essa análise de estudo, que foi mapeada em todo o estado de Goiás, o déficit que tem por município e pelo estado de Goiás. Estudo esse, bem preparado, bem organizado, qualitativo e quantitativo, a gente vê o tão bem que foi feito esse estudo. Quero deixar aqui aos professores do ensino estadual, do município, nosso gabinete de portas abertas, o que a gente puder fazer para ajudar, para organizar. E deixo aqui já de antemão o convite a todos os professores do Estado, aqueles professores que estejam esperando o concurso para o Estado, que estão ouvindo hoje a sessão da Câmara Municipal, estejam com a gente aqui amanhã na audiência, às 15 horas, estaremos junto com os professores de todo o Estado de Goiás aqui, preparando essa discussão, discutindo, buscando soluções e, acima de tudo, começando um trabalho novo de discussão nos municípios, que já foi realizado em Goiânia, na Assembleia, essa discussão com esse déficit enorme que foi feito em todo o Estado de Goiás, são mais de 16 mil vagas, e vai começar agora. Estaremos recebendo aqui alguns professores, inclusive será lançado nesse dia aqui vai ser o primeiro lançamento, o Observatório de Ensino e do Estudo da Educação do Estado de Goiás, socioeconômico, na parte que se referencia ao quê? As vagas de estudos, as vagas que estão em vacância no Estado de Goiás. Quero também aqui agradecer e conto com a presença de todos os vereadores para estarem junto com nós amanhã nessa audiência às 15 horas. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Domingos Paula.
Bom dia, presidente. Bom dia a você que está acompanhando a sessão aqui no plenário. Você que nos acompanha aí pela Rádio Manchester, pela TV Câmara. Quero aqui, presidente, começar a minha fala agradecendo a todos os vereadores, porque ontem eu fiz uma fala aqui na tribuna, convocando os colegas que puderem chegar na Câmara hoje pela manhã, a partir das 8 horas da manhã, para a gente poder participar da comissão, que a gente ia fazer uma força-tarefa para poder colocar todos os projetos aqui na casa em votação. E assim foi feito, os vereadores esteve cedinho na Câmara, a gente fez a comissão de finanças, depois a gente fez a comissão de urbanismo e transporte, fizemos a comissão da CCJ, a comissão de saúde também. Isso mostra o compromisso do vereador realmente resolver. Agora, o que me deixa triste é, às vezes, o vereador tentar insistir e pegar a vista aqui em plenário de projeto. Todo dia, vereador, quanto não é um, é outro que pega a vista. É legal? É legal. É legal, não é constitucional, não. Mas só que tem as comissões, o projeto está lá no computador, o vereador pode olhar, pode apresentar as emendas. Quando chega o ponto de vir aqui para plenário, a não ser que o próprio autor pudesse pedir alguém para pedir vista, para poder fazer uma mudança, porque quanto o vereador que aqui na casa, ele pede vista de um projeto, é sinal que ele não olhou o projeto que estava na casa. Então, assim, eu gostaria de pedir aqui todos os vereadores que aqui estão, que não peçam vista de projeto aqui na casa hoje não, porque nós só vamos ter uma votação hoje e amanhã. Porque a partir do momento que a pessoa pede vista, aí a força-tarefa que nós fizemos para poder reunir nas comissões, para poder fazer o trabalho, cai por terra. Porque o projeto chega aqui e o vereador quer pedir vista. Aí, o que adiantou reunir hoje nas comissões de manhã para poder olhar e depois o vereador pedir vista? O vereador Fred Cacheta quer um...
Quero uma parte.
Uma parte, vereador.
Vereador Domingos, eu acho que a sua fala aí, ela está um pouco equivocada. Você fala, se a mesma hora que você fala aqui, pedir vistas aqui é um erro, porque compromete esse conhecimento, e ao mesmo tempo você fala que pedir visto o dono do projeto para poder melhorar, você entra em contradição. Se é previsto e é legal, não vamos debater isso não. Vamos debater outras coisas. Tenta mostrar o que você pode ajudar no projeto. Às vezes, o que você traz aqui, que você pede vistas, é algo que você pode melhorar naquele momento. Você buscou conhecimento e você pode melhorar. Não adianta você falar com o cara, tem desconhecimento porque pediu vista, que isso não cola. Da mesma hora que você fala que o dono do projeto pediu vista para melhorar. Então você entra em contradição, tá bom? Devolvo a palavra, meu irmão.
Vereador, não estou aqui para colar e nem descolar nada, não. O que eu estou dizendo aqui, eu acho que o senhor não entendeu. Eu estou dizendo para o senhor o seguinte: as comissões estão ali para o vereador pedir vista, colocar as emendas. A partir do projeto chega aqui na casa, até projeto de Vossa Excelência. Se porventura Vossa Excelência chegar aqui na casa para o parceiro Delcimar, o projeto passou nas comissões, mas eu, Fred Cacheta, queria fazer uma mudança. Teria como o senhor pedir vista para mim? É isso que eu estou falando. Agora o projeto passa nas comissões, vereador aleatoriamente aqui pede vista. Não é para pedir vista, não. Ele pede vista para travar o projeto para não votar. Não é falta de conhecimento, não. O vereador me dá vista para poder não votar o projeto. Para poder deixar o projeto, para poder votar ou no segundo semestre, ou daqui 2 meses. É isso que eu estou falando. Mas quando a gente sobe aqui na tribuna, politicamente, quem entende política sabe o que é que nós estamos falando. O povo não é bobo, não. Presidente, agora eu quero entrar num outro assunto. Eu recebi um pedido de ajuda no meu e-mail. Foi pedido a... Eu tenho que falar que é blogueira, né? Porque mexe muito com blog. A doutora Marcela Pimenta, que pudesse ajudar a pessoa, não quis identificar o nome, a respeito da IMED, que não pagou. Aí mandou aqui lá no meu e-mail falando assim: ajuda a gente a cobrar aí, vereador Dominguinho do Cedro. E eu tô aqui para ajudar todo mundo. Não interessa se é oposição, se fala besteira, se não fala. Quanto é para ajudar a população? Eu acho que não só o vereador Dominguinho, o vereador Delcimar Fortunato, o vereador Fred Cacheta, o vereador Fred Godoy, João Feitosa, presidente dessa casa, Leandro Ribeiro, nós estamos aqui para ajudar a população. E essas pessoas que às vezes prestam serviço, vereador Delcimar, por empresa terceirizada que presta serviço para a prefeitura, tem toda uma burocracia para poder receber. De que forma? A pessoa faz o empenho, manda para a Secretaria de Saúde, e a Secretaria de Saúde ali faz o empenho e faz o pagamento. Eu entrei em contato hoje pela manhã, assim que eu recebi isso aqui, ao secretário Júlio, e aí o presidente dessa casa, ele me auxiliou, ele que entrou em contato também, e já tivemos uma resposta, viu, presidente? A nota chegou na secretaria, está fazendo o empenho, teve uma burocracia por causa do feriado de quinta-feira, está fazendo o empenho, e o secretário Júlio ainda vai ver se paga essa semana para que a IMED possa pagar aí os profissionais da saúde. Eu creio que deve ser os médicos que trabalhou e vai receber. Agora o bom seria você que é terceirizada, que vai prestar serviço para a prefeitura, que você possa ter condição de prestar serviço e ter uma reserva financeira para poder pagar. Porque aí você paga e depois você recebe. Eu, por exemplo, eu tinha uma empresa que prestava serviço terceirizado. Eu prestei serviço na Ambev, ali no Teuto, na TCA, na Neoquímica e muitas empresas. E o que eu fazia? Eu pegava o serviço e eu pagava meus funcionários depois que eu recebia. Eu tinha dinheiro em caixa para poder pagar os funcionários. Agora, é umas empresas quebradas que prestam serviço aqui na cidade de Anápolis que não dá conta de pagar o funcionário. Aí fica falando que a secretaria não pagou. A secretaria paga, só que tem todo um processo para poder pagar. Você faz o empenho depois é avaliado e depois demora aí uns 15 a 20 dias para pagar. Mas paga dentro do prazo que está no edital. Então você, que porventura tem uma empresa e quer prestar serviço na cidade de Anápolis, antes de você participar de uma licitação, vê aí se você realmente tem condição de pagar seus funcionários para você não trazer transtorno. Está aqui o vereador Eli Rosa, que entende muito bem o que eu estou falando. Então, se você for prestar serviço a uma empresa, pô, que você possa ter uma condição para poder pagar. Então, mas dando uma satisfação a esses profissionais, a empresa, a Secretaria de Saúde vai fazer o pagamento o mais rápido possível e vocês vão estar recebendo. E antes de acabar o meu tempo, está faltando 2 minutos para entrar no assunto dos projetos, eu gostaria que vereador, aqui quem está falando é o vereador Domingos Paula de Souza, sou vice-presidente, faço parte da mesa diretora, que não pedisse vista principalmente do projeto do Código de Ética que está nessa casa. Porque todos os vereadores teve o tempo de olhar esse projeto. Não pede. Porque aí mostra até desconhecimento. E eu estou falando isso, é para o meu parceiro ali, Fred Cacheta. O senhor que já fez um pedido de vista, eu tive aí na sua cadeira. Pede não, vereador. O senhor que vai fazer parte da mesa diretora, o senhor que foi eleito para ser o primeiro secretário, junto comigo, com o presidente, não faça isso. Deixe o projeto da mesa diretora passar normalmente. Vamos fazer o trabalho, vamos deixar passar. Só isso, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Vereador Fred Cacheta solicitou um minuto de réplica.
Obrigado, presidente. Realmente, o vereador Domingos de Paula, ele não dá um adentro mesmo, né? Mas, presidente, eu vou pedir para o vereador Domingos de Paula, para que ele faça um projeto de decreto legislativo que mude o nome do regimento interno, né? Em vez de ser regimento interno, regimento do Domingos de Paula, porque ele quer coordenar todos os vereadores, que é algo que está lá dentro do regimento interno, o vereador Domingos de Paula quer mudar. Então, que ele possa trazer um projeto de decreto legislativo aqui que mude o nome do regimento interno. Obrigado, eu vou parar.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Um minuto de tréplica para o vereador Domingos.
Presidente, se o vereador Fred Cacheta deixar, eu dou uma dentro e bem dada, vereador. Só vai para fora. Agora o senhor tem que aprender o regimento da casa. Primeiro, não é decreto legislativo, é resolução o projeto que está aqui. Então o senhor tem que estudar o regimento. Eu estou na casa aqui há 3 mandatos, eu não entrei aqui na casa ontem, não. Eu sei o que eu estou falando. Então, vereador, às vezes pensa que é muito inteligente, mas tem que saber o que é o projeto que está sendo discutido aqui. E o projeto que está sendo discutido aqui na casa é um projeto de resolução. E o Código de Ética já tem um tempo que está aqui. Na realidade, querendo travar. Ontem o vereador Suender pediu vista desse projeto. Por que o senhor não olhou em conjunto com ele? Aí hoje pede vista de novo? Está querendo travar o projeto. Todas as câmaras têm esse projeto. A Assembleia Legislativa tem esse projeto. A Câmara dos Deputados tem o projeto Código de Ética. Eu não sei por que o vereador tem medo que o Código de Ética passe aqui nessa casa. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, eu convido o último orador no espaço do grande expediente, vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Leandro Ribeiro. Senhores e senhoras vereadores e vereadoras, presentes à sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos acompanham através do nosso canal do YouTube, cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa, a nossa diretoria de comunicações, pelo bom trabalho, cumprimentar a imprensa que se faz presente, senhores e senhoras presentes na sessão ordinária. Antes de iniciar minha fala, presidente, eu gostaria de pedir silêncio dos parlamentares para que eu possa não forçar muito a minha voz, que a minha garganta está um pouco arranhando. Pede o vereador Suender para sentar, acalmar, depois não resolve o problema dele. Senhor presidente Leandro Ribeiro, eu trago um assunto aqui dessa manhã que já foi pauta, vereador Delcimar, durante essas últimas sessões, que é o trabalho desenvolvido pela Agência Reguladora no município de Anápolis.
Eu estou trazendo essa pauta para mostrar o tamanho da contribuição que essa Casa Legislativa tem dado à cidade de Anápolis com a criação da agência reguladora. Nós temos um problema recorrente, que é o problema dos tapa-buracos da Saneago, que nós estamos há muitos anos tentando equalizar isso para poder dar mais transparência, dar mais qualidade no serviço prestado pelo município à população anapolina. Quero aqui hoje, vereador Fred Godoy, vereador Domingos de Paula e Docimar, hoje eu quero dar uma informação muito importante aqui, que é a licitação da Saneago contratando uma empresa que será responsável para fazer os serviços de tapa-buraco onde houver intervenção da Saneago. Estou dizendo isso, vereador Decimar, porque isso só foi possível acontecer agora com intervenções da agência reguladora que nós criamos essa casa. Ademais, a agência reguladora colocou à disposição da sociedade um trabalho de plantão através de um telefone que vai poder receber, já recebe algumas reivindicações para poder atender de imediato as demandas da sociedade. Vai, inclusive, diminuir um pouco do trabalho dos vereadores, que é encaminhamento de requerimentos solicitando tapa-buraco de serviço feito pela Saneago. Então, morador agora lá na Rua 4, na Rua 4A, na Rua Frei João Batista Vogel, eu estou falando da minha praia, porque são as ruas que eu tenho mais afinidade. Mas qualquer rua, você que mora aí, no Flor de Lis, no Recanto do Sol, você que mora no Vivian Park, você que mora no Parque da Laranjeira, você que mora nos quatro cantos da cidade, você agora vai poder fazer a solicitação através de um telefone, de um plantão criado pela agência reguladora. Eu vou informar o telefone aqui, mas está sendo divulgado nas redes sociais. Vou passar para os vereadores, para que eles também possam divulgar para os seus eleitores e nas suas redes sociais. Um telefone onde a população poderá fazer o pedido e a reclamação do serviço tapa-buraco, do serviço feito pela Saneago. Bate pronto. O número para as reclamações é 3902-1242 e o 3902-1251. A partir da assinatura desse contrato que vai acontecer essa semana, vereador Docimar, os pedidos de tapa-buraco já poderão ser feitos direto na agência reguladora, que é a agência reguladora, que é a responsável para fiscalizar o serviço da Saneago, fará a cobrança e aplicará as penalidades necessárias para que a Saneago cumpra rigorosamente com atendimento eficaz à população anapolina. Eu também estive na agência reguladora para reivindicar o retorno da linha de ônibus na Avenida Arco Verde. Com o serviço sendo concluído da Avenida Arco Verde, da duplicação, que é uma luta que nós temos desde o nosso primeiro mandato, que é a duplicação da Avenida Arco Verde até o residencial Santa Clara, a obra está em fase conclusiva. Portanto, nós fomos à agência reguladora para reivindicar à agência reguladora o retorno da linha de ônibus da Avenida Arco Verde até o residencial Santa Clara, para que possa devolver àquela comunidade mais conforto,
para que eles possam cumprir com os seus horários, até porque na Avenida Arco Verde nós temos lá uma escola, vereador Luiz Almeida, que está inclusive em obra a todo vapor.
Uma parte?
Uma parte, vereador. Pois não, vereador.
Vereador, importante a sua fala. Também tive várias reclamações ali da região do Arco Verde em relação à questão da linha de ônibus. Também estamos atuando ali, né, para que devolva aquela região a linha de ônibus, que é uma dificuldade muito grande dos moradores daquela região. Então você tem toda a razão aí, e é importante essa fala aí.
Pois é, vereador Suede, é assim. É dessa forma que a gente conquista. É dessa forma que a gente alcança os objetivos. Busquei, recebi as reivindicações. Havia necessidade da ampliação da rua, da avenida. Nós ampliamos a rua através de um trabalho feito pela administração municipal e o reconhecimento do prefeito Alberto Naves na necessidade daquela obra, atendendo a indicação nossa. E agora chegou a hora de fazer a retomada dessa linha e nós buscamos o órgão competente, que é a agência reguladora, que já está trabalhando junto à empresa de transporte coletivo para devolver a linha de ônibus à Avenida Arco Verde, lá no Jardim Arco Verde, para dar mais agilidade e mais conforto no trafegar e no trânsito das pessoas que utilizam do transporte público de massa. Portanto, para nós, o trabalho que a agência reguladora tem feito, ela tem dado um resultado altamente positivo. Eu até sugeri ao presidente, ao responsável pela agência, que é o Robson Torres, para que nós começássemos a trabalhar a possibilidade de criar um telefone, não de 5 dígitos, mas de 3 dígitos, para poder facilitar até a memorização disso por parte da população e a gente poder acatar. Falei também da possibilidade, vereadora Andréia, da agência reguladora fazer um contato e um convênio com a Enel, para que a população também possa fazer as reclamações dos problemas de iluminação, também na agência reguladora, para que a agência reguladora, como órgão oficial do município, possa cobrar da Enel mais eficiência. Com isso, a agência reguladora terá dados importantes até para que o prefeito possa cobrar do governo do estado uma eficiência maior da Enel aqui em Anápolis. Então, se nós trabalharmos com coerência, se nós trabalharmos com sabedoria, se nós trabalharmos com muita vontade de querer ajudar as pessoas, a população, sabemos que os vereadores são os políticos mais próximos da sociedade e por isso são os mais cobrados, por isso são reivindicados. Se nós soubermos fazer o trabalho e tivermos uma relação harmoniosa com o Poder Executivo, eu não tenho dúvidas que nós alcançaremos os objetivos, que é atender os anseios da população. Este é o objetivo maior. Mesmo sabendo que essa não é a obrigação de um vereador, mesmo sabendo que o papel do vereador é legislar, criar leis, alterar leis, criar formas de fiscalizar, mas também cabe ao vereador, como representante das suas regiões, defender os interesses e representar o povo perante ao Poder Executivo. Muito obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Não havendo mais espaço no grande expediente, encerramos o grande expediente. Solicito o vice-presidente, vereador Domingos Paulo, que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Policial Federal Suender, vereador Jean Carlos, vereador doutora Trícia, vereador Hélio Araújo, vereador Edmilson, vereador Lizeia Zeboge, vereador Reamilton, vereador Delcimar Fortunato, vereador Fred Cacheta, vereador Frederico Godoy, vereador Eli Rosa, vereadora Thaís Souza, vereador João Feitosa, vereador Jackson Charles, vereador André Rezende, vereador João da Luz, vereador Domingos Paula de Souza e vereador presidente Leandro Ribeiro. Quórum suficiente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Já justificando a ausência do vereador Dr. Zé Fernandes, devidamente justificado por motivo pessoal, pedindo à primeira secretária neste momento que faça a deliberação dos projetos em pauta.
Em primeira votação, projeto de lei complementar número 83 de 2022, de autoria do prefeito municipal, autoriza o chefe do Poder Executivo a permutar parte da área integrante do patrimônio público municipal por área particular na forma que especifica. Comissão de Constituição e Justiça, Urbanismo, favoráveis ao projeto.
Projeto de Lei Complementar 083 de 2022, de autoria do Executivo, está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrário, se manifeste. Oi, pois não. Com a palavra, vereador Soender, ainda em tempo na discussão do projeto.
Presidente, vou caminhar esse voto contrário, porque não ficou muito claro que o poder público municipal estaria sendo beneficiado com os valores ali referente à permuta. Então, deveria ter uma discussão maior, mais ampla, em cima dessa permuta, não em cima simplesmente do projeto, mas em cima dessa permuta. Encaminho o voto contrário justamente por isso, porque não está claro os valores a serem definidos e que a sociedade teria vantagem sobre essa situação. Até porque quando englobar, né, no patrimônio privado, haverá um aumento, um ganho muito grande que poderá a sociedade sim sair prejudicada. Então, mais uma vez, eu encaminho esse voto contrário justamente por causa disso.
Obrigado, vereador Soender. Na sequência, líder do Executivo, vereador Jackson Charles.
Presidente Aníbal, eu queria iniciar essa fala dizendo de que esse projeto foi um projeto que eu tive o zelo pessoal, além de ser líder do Executivo, de fazer uma visita em loco e recolher toda a documentação sobre essa permuta desde 2016. Esse processo já deveria ter ocorrido em 2016. E, ademais, essa permuta está trazendo benefício e lucro ao município, e não malefício. É uma permuta onde uma rua inoperante, que já é utilizada há vários anos, a própria empresa está doando com todos os seus custos, a mesma rua ao lado da área, que vai dar, inclusive, fluidez maior para o trânsito, para as pessoas, onde a avenida deixará de ser mão única e passa a ser mão dupla, com metragens maiores, com a infraestrutura toda pronta de asfalto, rede de captação de água, o que, infelizmente ou felizmente, não tem na anterior. Portanto, é uma permuta onde a avaliação feita pelo setor competente do município detectou que o município está ganhando, inclusive, recursos, valores, porque a área hoje que está sendo permutada, ela tem um valor inferior à área que será permutada. Esse processo já foi iniciado através de decreto, inclusive. Porém, por excesso de zelo da Procuradoria do município, ela achou por bem encaminhar a lei para autorizar essa permuta por nós, vereadores. Tomando como base que a documentação chegou até as minhas mãos, estão todas corretas, todas publicadas no Diário Oficial, e que não traz nenhum prejuízo à sociedade anapolina, muito pelo contrário, traz benefícios, eu quero aqui recomendar à nossa bancada, a bancada governista, que votem favorável à aprovação desse projeto, para que a gente possa resolver problemas, inclusive cartorários, junto à empresa e ao município, onde o município com certeza será beneficiado. Não há, na verdade, ninguém ganhando nada aqui. Nem a empresa ganha e nem o município tem uma renda absurda. O que há aqui é uma legalização de algo que foi feito lá em 2016 e que já deveria ter sido feito e que não foi até hoje. Está em minhas mãos todo o processo. Aquele vereador que, por algum motivo, pelos seus compromissos pessoais, não tem ouvido ainda o processo, eu quero dizer que está em minhas mãos, está à disposição de qualquer vereador e de quem quer que seja, toda a documentação desde 2016, mostrando a lesura, a legalidade desse processo. Por esse motivo, eu solicito o voto favorável ao projeto.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Eu tive a oportunidade de ir em loco com Vossa Excelência, realmente apenas trazendo à luz erros do passado que serão consertados. Esse projeto faz com que a matrícula da rua anterior passe a vigorar na rua que foi construída, recomendada à época pelo secretário de obras à época do município. Projeto em discussão. Em votação, votação simbólica, contrário se manifesta. Em projeto de lei complementar 083 de 2022, de autoria do Executivo. Peraí, vamos lá. Vereador Suender, voto contrário. Quem mais? Vereador Hamilton, vereador Jean Carlos e Lisier José Borges. Então, registrando 4 votos contrário, maioria favorável, projeto aprovado pela maioria dos presentes. Palavra com a secretária.
Projeto de resolução número 41 de 2022, de autoria do vereador Jackson Charles, dispõe sobre o acesso de pessoa portando arma nas instalações da Câmara Municipal de Anápolis. Comissões de Constituição e Justiça, com emenda, Direitos Humanos, Finanças, favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 096/2022, de autoria do... Eu acho que você...
É isso mesmo, presidente.
Peraí, vamos...
Perdão, presidente, eu pulei um projeto que estava em primeira votação, corrigindo aqui. Vamos votar agora o segundo projeto em primeira votação, projeto de lei ordinária número 96/2022, de autoria do prefeito municipal, que autoriza a celebração de termo de fomento com Fundação de Assistência Social de Anápolis, FASA, Comissões de Constituição e Justiça, Assistência Social e Finanças favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 096/2022, de autoria do Executivo, está em discussão. Em votação, votação simbólica. Contrário se manifesta, hein? Projeto de lei ordinária 096/2022, de autoria do Executivo, está aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação.
Agora sim, projeto de resolução número 41 de 2022, de autoria do vereador Jackson Charles, dispõe sobre o acesso de pessoa portando arma nas instalações da Câmara Municipal de Anápolis, Comissões de Constituição e Justiça com emenda, Direitos Humanos, Finanças favoráveis ao projeto.
Projeto de resolução 048/2022, de autoria do vereador Jackson Charles, está em discussão inicialmente com a palavra o autor.
Senhor presidente, a força do diálogo do parlamento, ele é muito importante. E esse projeto dá essa demonstração e mostra o quanto que é importante no parlamento haver o diálogo entre os parlamentares. Projeto que foi debatido por todas as comissões, está tramitando desde o 1º de 4, foi pedido de vista de alguns colegas, e dentro de uma equalização de algumas contribuições dadas pela bancada de segurança da casa, nós pudemos melhorar ainda mais o projeto. E nós estamos votando agora o projeto, não as emendas, né? Não é isso? Esse projeto tem como cunho, como objetivo principal, é garantir a integridade física, não só dos parlamentares da casa, mas das pessoas que estão aqui assistindo às sessões, dos profissionais de imprensa, enfim. Só tem esse objetivo. Por quê? Porque entendemos que aqui nós temos debates calorosos e muitas das vezes nós temos visto acontecer aí em muitas casas legislativas que às vezes determinados debates eles ultrapassam os limites e façam com que as pessoas de porte de uma arma de fogo ou de uma arma branca, ele impulsamente possa sacar dessa arma e criar um constrangimento e um transtorno muito grande para quem está dentro do plenário e colocar em xeque a integridade física, inclusive a moral do Poder Legislativo. Nós estamos apresentando o projeto, vamos votar agora o projeto, temos inclusive o apoio do projeto do vereador Fred Cacheta, temos o apoio da doutora Trícia Barreto, doutor Zé Fernando não está, mas também já demonstrou apoio ao projeto, e o vereador Suender também não se oporá mais ao projeto, tomando como base a contribuição que ele deu nas emendas apresentadas, e que nós, como nós não temos o projeto como uma questão pessoal nossa, e que o nosso objetivo foi alcançado com as emendas, nós entendemos a importância disso, vamos, inclusive, posteriormente ao projeto, apoiar as emendas, pedir apoio às emendas apresentadas para que o projeto seja aprovado. Na sua essência, o projeto original com as emendas apresentadas posteriormente ao projeto. Portanto, peço o apoio de todos os pares, tomando como base que está pacificado a questão do projeto nessa casa, que será muito bom para o Poder Legislativo. Posteriormente, com as emendas, eu farei a leitura das emendas para que os colegas tenham ciência e consciência daquilo que nós estamos votando. Muito obrigado. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, discutindo. Na discussão, vereador Andréa Rezende. Logo em seguida, Delcimar Fortunato.
Obrigada pela palavra, presidente. Eu acho importante a gente trazer alguns esclarecimentos acerca desse projeto, da importância do projeto, mas também da precaução do debate que nós tivemos aprofundado dentro dessa Casa de Leis a respeito de respeitar o direito de policiais a adentrarem nessa Casa de Leis devidamente portando arma de fogo. A gente sabe que dentro das discussões de plenárias, discussões políticas, existem debates acalorados que podem levar até a tragédias. E isso, a nós como vereadores, devemos sim se preocupar e avançar nessas discussões e na produção de políticas públicas em razão disso. No entanto, nós tivemos uma discussão grande com as forças policiais, e aqui eu ressalto a preocupação do vereador Fred Caixeta e dos demais vereadores também, para que a gente resguardasse o direito dos policiais. E isso foi resguardado dentro do projeto, para que não haja deturpações do projeto dentro da sociedade. O vereador Swender também contribuiu para essa discussão, trouxe a importância de a gente colocar todas as forças policiais descritas conforme a Constituição Federal. Então, isso avançou muito e a gente tem um projeto hoje, pensando em todas as classes e também na proteção dos nossos funcionários, servidores e também dos parlamentares. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereadora Andréa Rezende. Na sequência, Delcimar Fortunato.
Presidente, bom dia, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero aqui parabenizar o vereador Jackson Charles pelo projeto e também aqui dar os parabéns ao vereador Jackson Charles, que, né, dentro de um diálogo, né, ele deu um show aqui, né, de sabedoria, né, dialogando com os pares, né, há vários meses, né, em prol desse projeto. Foi um diálogo amplo, né, mas que esta casa ganha, né, a sociedade ganha com esse projeto do vereador Jackson Charles. Então, quero dar aqui, né, meus parabéns e também ao meu companheiro aqui, o Fred Caixeta, meu correligionário, que também, né, dialogou com o Jackson e colocou as emendas. E graças a Deus deu tudo certo, as duas partes ficou feliz, esta casa está feliz e nós vamos votar esse projeto, vai ser aprovado e estamos juntos. Acho que é dentro de um diálogo que a gente constrói, né? Acho que negócio de a ferro e fogo, ninguém consegue nada. E cada par nesta casa tem a sua independência, tem a sua prerrogativa, né, de colocar, né, o seu entendimento. Eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Antes do Fred Caixeta, doutora Trícia Barreto.
Bom dia a todas e todos. Uma das poucas vezes que eu concordo com o colega vereador Jackson Charles, mas teve uma fala muito assertiva. Eu sou militar, tenho porte de arma, mas antes de ser militar, eu sou da saúde e já vi inúmeros acidentes com armas de fogo. Agradeço, devolvo a palavra.
Obrigado, doutora Trícia Barreto. Agora com a palavra do Fred Caixeta.
Obrigado, senhor presidente. É realmente um projeto, ao início, bastante polêmico, né? Que pudemos, no primeiro momento, ser totalmente contra, mas devido à conversa, explicações que eu expliquei ao vereador Jackson Charles, ele entendeu que, a princípio, teria alguns direitos constitucionais de alguns agentes de segurança pública. Ele entendeu que, realmente, as nossas emendas seriam não para tentar barrar o projeto dele, sim para tentar melhorar e garantir aqueles que detêm o porte, que possam ainda prevalecer o seu direito. Né? Então, um projeto que eu agradeço a todos os relatores de todas as comissões, entenderam as nossas emendas, e peço aos nobres pares que, assim que forem votados as emendas aqui em plenário, que também sejam favoráveis. Muito obrigado a todos, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fred Caixeta. Na sequência, vereador policial federal Swender.
Presidente, é importante a conversa para garantir os direitos, né, de todas as forças policiais, todas as pessoas envolvidas, inclusive os parlamentares também. As informações foram contidas e a ressalva é que realmente comece a vigorar depois de ter a estrutura toda arrumada, né, na Casa de Lei. E faço mais um adendo à questão de custo, né, para tomar os devidos cuidados, para sair tudo certinho, mas que a ressalva comece a vigorar mesmo, né, depois que estiver com a estrutura já formada, para não haver nenhum, não ter nenhum risco para quem está portando e para quem está próximo.
Obrigado, vereador Swender. Projeto em votação. Votação simbólica. Contrários, se manifestem. Projeto de resolução 041-2022, de autoria do vereador Jackson Charles, está aprovado por unanimidade dos presentes. Peço à primeira secretária que faça a leitura das emendas.
Emenda apresentada na Comissão de Constituição e Justiça, nas suas atribuições estabelecidas nos artigos 116 e 117 do Regimento Interno dessa Casa, a fim de alterar o parágrafo 1º do artigo 1º, o caput do artigo 2º e o artigo 4º da propositura tramita no processo supramencionado. Passará a ter as seguintes redações. Artigo 1º. É vedado o acesso a sessões plenárias e reuniões das comissões de pessoas que estejam portando arma de qualquer natureza, ressalvado o artigo 2º. A vedação se estende a servidores, membros do Poder Legislativo, detentores ou não de mandato, visitantes e prestadores de serviço, mesmo que possua porte de armas. Artigo 2º. Poderão ter acesso às instalações portando arma de fogo. Inciso 1º. Policiais civis e militares na ativa e da reserva. 5º, agentes policiais, civis e militares da ativa que comparecerem às solenidades do Poder Legislativo. Artigo 7º, integrantes da força citados no caput do artigo 142 e membros de órgãos expressos no caput do artigo 144 da ativa da reserva, ambos da Constituição Federal, desde que não sejam detentores de mandato do Poder Legislativo Anapolino. Inciso 8º, outros profissionais de segurança ou autoridades, desde que autorizados pela mesa diretora da Câmara Municipal. Parágrafo 2º. A recusa na entrega de armas de fogo implicará na proibição de adentrar nas instalações do Poder Legislativo Municipal. Parágrafo 7º. A desobediência das determinações dessa resolução se sujeitará: 1. O vereador processo perante o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal. 2. Aquele que não for detentor de mandato nessa casa responderá à responsabilidade administrativa. Artigo 4º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos de tomada de providências contidos no parágrafo 3º e artigo 2º.
Discutindo. Obrigado, primeira secretária, vereador André Rezende. As emendas estão em discussão. Inicialmente, vereador Jackson Charles.
Ser aqui e agradecer à bancada de segurança pela contribuição mais uma vez no projeto. Nós, no início do projeto, nós dizíamos que o projeto não tinha e não tem nenhum objetivo a atacar ou cercear direito de qualquer pessoa nesta casa, ou qualquer parlamentar em especial, e sim garantir a integridade física das pessoas. Deste modo, as emendas apresentadas, ela contempla aquilo que nós pensamos, que é o quê? Que é evitar estar armado nos debates, no calor dos debates, ou seja, tanto nas sessões plenárias, como também nas discussões em comissões. Isso mostra que nós não temos nenhuma paixão, mas que é obrigação nossa de sermos aqui um vereador de terceiro mandato, garantir que, com a nossa experiência, nós possamos manter a boa relação, os bons costumes entre os vereadores e que o Poder Legislativo ele não caia no ridículo em redes sociais, em veios de comunicação, com episódios negros, conforme aconteceu em outras câmaras. Portanto, lido as emendas pela primeira secretária, eu quero outorgar aqui, na condição de autor do projeto, a todos os meus colegas, que eu sou a favor de todas as emendas apresentadas, porque ela contempla o contexto final do projeto. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. As emendas ainda estão em discussão. Em votação, votação simbólica. Contrários, se manifestem. Emendas alusivas ao projeto de resolução 041-2022, estão aprovadas por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária.
Projeto de resolução número 69-2022, de autoria da mesa diretora, pedido de vista pelo vereador Frederico Caixeta.
Novamente, eu faço uma consulta ao vereador Fred Caixeta, se realmente ele quer pedir vista do projeto de resolução 069.
Presidente, conforme eu até conversei com o vereador líder do prefeito aqui, Jackson Charles, é um projeto que realmente assim como ele fez no projeto do armamento...
Mas esse projeto posso... não é do Executivo, é da mesa diretora.
Eu sou líder do Executivo, só estou falando que pode ser acrescentado. Utilizando a mesma fala dele, que algo pode ser acrescentado de última hora. Então, assim, eu mantenho as vistas e peço que o senhor me libere essas vistas, por favor.
Vistas concedidas. Palavra com a secretária.
Votação de requerimentos, mas ainda em tempo de justificar a ausência da vereadora Celiane, da SOS, pela sua chefe de gabinete, em razão de motivos particulares. Moção de pesar de autoria do vereador Reamilton Espíndola, em razão do falecimento do Moisés Ferreira de Matos. Indicação de autoria do vereador policial federal Suender ao chefe do Poder Executivo para que seja viabilizada a concessão de praça com a academia ao ar livre, centro esportivo, no espaço entre as ruas Dom Nabira, Miguel Abrão, Dona Nanira, do residencial Alfredo Abrão. Indicação também de autoria do vereador policial federal Suender ao chefe do Poder Executivo para a construção de um posto de saúde na região do setor Munir Caliço, Jardim Esperança, residencial Nova Esperança e bairros adjacentes. Indicação também de autoria do vereador policial federal Suender ao chefe do Poder Executivo para a construção de um feirão coberto no bairro Munir Caliço. Indicação também do policial federal Suender para a construção de uma praça com pista de caminhada ao ar livre entre as ruas 3 e 4, residencial Nova Aliança. Indicação do policial federal Suender para a construção de um parque linear com pista de caminhada e academia ao ar livre na rua 1, residencial do Cerrado. Para a criação de escolinhas municipais de futebol destinadas a crianças e adolescentes no município de Anápolis. Indicação ao chefe do Poder Executivo para a construção de uma praça devidamente paramentada com brinquedos e academias ao ar livre na Avenida São Francisco, ao lado da UBS do bairro Calistópolis. Indicação ao chefe do Poder Executivo para que seja providenciada iluminação em toda extensão da anel viário no residencial Boa Esperança nessa urbe, conforme resposta apresentada pela Goinfra, em respeito à competência do município quanto à iluminação pública. Requer encaminhamento de ofício da Secretaria Municipal de Saúde, solicitando uma equipe médica no último período até as 22 horas da equipe básica de saúde da UBS dos Bandeiras, bairro Bandeiras. Requerimento de autoria do vereador José Fernandes, requer a CMTT para viabilizar a conversão de sentido duplo de direção em único sentido na rua Taguatinga, bairro Nova Vila Jaera, setor norte, em frente ao Hospital Centro Materno Infantil, Sociedade São Vicente Paula. Requerimento também de autoria do vereador policial federal Suender, à Secretaria de Comunicações, Eventos e Modernização, solicitando quais valores gastos com outdoors, qual a quantidade de outdoors distribuídos em todo o estado de Goiás e quais os benefícios para a população. Requerimentos. Requerimento de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta, de números 2455, 2457, 2458, 2460, 2461. Requerimento de autoria do vereador Delcimar Fortunato, de números 2454, 2456, 2465, 2466. Requerimento de autoria do vereador Frederico Godoy, de número 2194. Requerimento de autoria do vereador Jackson Charles, de números 2445, 2446, 2459, 2462. Requerimento de autoria do policial federal Suender, de números 2.196, 2.198, 2.199, 2.444 e 2.448. Requerimento de autoria do vereador Helmut Spindler, de número 2.200, 2.201 e 2.203. Sem mais requerimentos, moções e indicações, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária. Andréa Rezende, requerimentos, moções e indicações lidos estão em discussão.
Presidente, discutindo.
Com a palavra, Vossa Excelência.
Presidente, importante o requerimento. Eu fiz solicitação ao Poder Executivo para que tenhamos transparência no gasto público relacionado à comunicação. Né? Tive várias informações que estariam colocando outdoors, né, dentro do estado de Goiás, em vários municípios, Caldas Novas, Alexânia, Abadiânia, tantos outros municípios, e também dentro, né, no perímetro da BR e vários outros lugares, e a gente não sabe qual que é o benefício da sociedade. Então, é um requerimento que eu estou solicitando à Secretaria de Comunicação, ao Executivo, que informe qual foi o benefício da sociedade na instalação desses outdoors, bem como os gastos, os valores gastos para esse trabalho aqui acontecer, né, em relação a essas informações, essas divulgações. É só a critério da transparência mesmo, presidente, e vamos trabalhar para que seja informado o mais rápido possível, para que a sociedade tenha essas informações que tanto clamam.
Obrigado, vereador Suender.
ainda tem, há tempo? Zerou?
Você pode concluir.
Tá. É, um outro requerimento em relação à questão do residencial Boa Esperança, aquela iluminação ali que a gente solicitou à Goinfra e ela informou que é obrigação do Poder Público Municipal. Então a gente também está fazendo um requerimento para que o Executivo possa providenciar ali, é porque há muito risco naquela, no anel, onde é o anel ali, perto do próximo anel, perto do jardim do residencial Boa Esperança.
Obrigado, vereador Schroeder. Moções, indicações e requerimentos ainda em discussão. Em votação, votação simbólica. Contrário se manifesta. Em moções, indicações e requerimentos aprovados por unanimidade dos presentes. Sem mais assunto a ser tratado no espaço da ordem do dia, encerramos a ordem do dia e abrimos o espaço das comunicações. Vereador Hélio Araújo com a fala.
Obrigado, presidente. Poderia deixar de agradecer o espaço das comunicações ao deputado Francisco Júnior. Recebi agora há pouco a mensagem dele, estava em sessão, não pude atendê-lo, mas a mensagem dizendo que foi empenhado a pedido nosso, a Fraternidade Maria dos Anjos Samaritano Católico de São Francisco de Assis. Essa creche, ela fica lá no Recanto do Sol, lá no finalzinho. Quem conhece, é uma creche que atende a mais de 120 famílias, crianças essas que estão abaixo da linha de pobreza. Alguns meses atrás eu recebi a ligação da diretora, até deixar um abraço para a Mônica, ao seu esposo, que é o Daniel, ministro da Eucaristia, pedindo uma doação de R$400 na época. Falei, Mônica, vou correr atrás e vou tentar arrumar esses R$400 para você. Estava em Brasília, pedi ao deputado uma emenda para ser destinada a essa creche, uma emenda de R$250 mil. E agora foi empenhada já essa emenda de R$250 mil, para quem conhece aquela creche lá no Recanto do Sol, lá no finalzinho, uma creche que atende mais de 120 famílias, 120 crianças, vai essa emenda de R$250 mil para ajudar a população anapolina a ajudar as crianças carentes que precisam. Grande abraço, Mônica, a você, ao Daniel, seu esposo, ao padre Luiz Limas, que é o diretor espiritual da creche, um grande abraço. Deus abençoe, eu acho que tu tem o tempo de Deus. Chegou essa emenda aí, vai chegar, já foi empenhada, agora é só fazer o pagamento e, se Deus quiser, fazer uma nova pintura, reformar a creche e ajudar mais pessoas aí na creche. Um grande abraço, Deus abençoe, fique com Deus.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Na sequência, Fred Godoy, depois Jean Carlos, Reamilton Spindola e Swender.
Obrigado, presidente. Presidente, apenas nota de pesar, né? Como mandar um abraço para o meu amigo Ridoval Queriloto, ao Tiago, ao André, ao Juliano, pelo passamento do seu filho, Rodrigo Queriloto, que tivemos o prazer de sermos diretor junto na CIA. Que Deus conforte vocês nesse momento difícil, presidente. Estive lá no velório do Rodrigo, muito triste. E do Oval desolado, os meninos todos isolados, então eu deixo aqui um abraço meu de todos os demais 22 vereadores. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fred Godoy. Meus sentimentos também a toda a família Careloto. Rodrigo, contemporâneo de idade, colega, tentou uma eleição para vereador, mas seguia firme na advocacia, era colaborador da empresa do DAIA e vai deixar saudades. Uma grande pessoa. Vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Também, da mesma forma, expressar nossos sentimentos à família de Doval Queriloto, todos os seus filhos. Lamentamos aí o passamento precoce do Rodrigo. Realmente, jovem ainda, que poderia contribuir muito com a cidade, empresário, advogado, e otimista também da política, né? E que teria todas as condições ainda de atuar, né? Como um representante dessa casa também. Que Deus o receba e conforte toda a família do Ridoval. Realmente estive lá, situação muito triste. E lamentar também o passamento do senhor ontem, faleceu na Praça Americana do Brasil, foge aqui agora o nome, mas era um pastor conhecido e eu lamento assim, tem hora que talvez não seria o caso, vontade de Deus, tudo, mas nós aprovamos nessa casa aqui uma lei que estabelece a obrigação de disponibilidade de desfibriladores cardíacos nos locais de grande aglomeração. Terminal urbano, praças como a Bom Jesus, ginásio, etc. Seria prudente, né, o município, a Secretaria de Saúde, quem sabe, num aglomerado daquele tão forte ali, que não é o primeiro caso, de repente uma guarita de primeiro socorro com um desfibrilador naquela aglomeração pudesse dar a sobrevida até o SAMU, né, chegar. Mas, de qualquer forma, meus sentimentos aos familiares e, né, que Deus conforte a todos. E ainda, ontem o Hélio saiu, mas eu ocasionalmente encontrei o deputado Francisco Júnior, e que a emenda seja útil, conheço lá a creche, né, do padre Luiz Lima, seja bastante proveitoso. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, vereador Reamilton Espíndola.
Bom, quero agradecer aqui os nossos pares ter contribuído aí com a moção de pesar do pastor Moisés Ferreira Matos, é esse que teve a sua vida subitamente tomada ontem pelo infarto ali próximo ao Banco Santander, esse que migrante lá da minha cidade de Minaçu, né, Goiás, e que veio para Anápolis, né, também pastor auxiliar da nossa igreja sede junto ao pastor José Clarimundo, desenvolveu um trabalho de pregações do Evangelho e também pai do Marcos, né, meu vizinho. Eu quero aqui desejar aí as minhas estimas condolências aos familiares. Que Deus conforte vocês.
Obrigado, vereador Reamilton Espíndola. Na sequência, vereador Swender.
É o senhor Moisés, né?
Presidente, apenas agradecer, né, aos funcionários ali da Casa do Construtor, onde eu estive lá ontem, e me atenderam, né, muito bem, conversaram comigo, disse que tinha vontade de conhecer, segue as redes sociais nossas e parabenizou pelo trabalho. E a todos que a gente vai encontrando na rua aí, supermercado, e o pessoal todo encontrando a gente, conversando e parabenizando o nosso trabalho. Agradecer com muito, muito carinho, né, e quando vê a gente aí, pode chegar, pode conversar, fico muito feliz, tá? A outra coisa, presidente, é agradecer todo o cerimonial de ontem, o pessoal da limpeza, dos serviços gerais, agradecer a todos os convidados que esteve lá na grandiosa festa e dos vigilantes, Dia Nacional Vigilante, comemorando, e a gente fez a entrega de moção de aplauso lá para várias lideranças, fortalecendo o nosso trabalho, mostrando o trabalho que a gente já fez pela segurança privada, e agradecer cada um, né, que esteve ali, que nos parabenizou, milhares de mensagens que a gente teve aí. A gente emitiu um parabéns aí para todos e recebemos um feedback muito importante da segurança privada, robustecendo o quanto é forte a segurança privada e o quanto ainda nos apoia nesse trabalho. Fico feliz, as lideranças ali, representação de todas as entidades da segurança privada, nos apoiando, dando-nos apoio. Dizer para que não fique chateado não contra um vereador ou contra qualquer outro político, falam mal do segmento da segurança privada, tentam colocar a segurança privada contra o vereador policial federal Suendo. Nós estamos firmes, fortes, isso inexiste, estamos assim, bem conexos com nossas ações, com nossas atividades, então fico feliz. Obrigado, pessoal da segurança privada, obrigado a todos que compareceram, estamos fortes. Não dei ouvido a pessoas que querem deturpar um bom serviço da segurança privada. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Swender. Espaço das comunicações ainda em aberto. Sem mais assunto a ser tratado na presente sessão ordinária, sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã, quarta-feira, dia 22 de maio, em horário regimental. Agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV. Uma terça-feira abençoada a todos e até amanhã, se Deus permitir.